Melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 22 de março de 2019. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, uma semana depois do ciclone Idai destruir vastas zonas do centro de Moçambique, continuam as operações de busca. A Coreia do Norte encerrou seus escritórios de ligação na Coreia do Sul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Sidrak Franklin. E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, passo a apresentar as notícias. Uma semana depois do ciclone Idai ter destruído vastas zonas do centro de Moçambique, as operações de ajuda permanecem insuficientes e, em muitos casos, a diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, avisou que se está num período crítico e que está a esgotar o tempo para ajudar dezenas de milhares de pessoas afetadas, muitas delas sem água e alimentos e em zonas isoladas. O número de mortes em Moçambique é agora de 293 e estima-se que 1 milhão e 700 mil foram afetadas. A Coreia do Norte encerrou seus escritórios de ligação na Coreia do Sul. A Coreia do Sul emitiu um comunicado lamentando a decisão que foi tomada na sequência do fracasso da cimeira entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a 14 indivíduos e 17 entidades ligadas a uma organização de investigação do Irão, que diz ter jogado um papel central no programa nuclear deste país. No Líbano, onde se encontra o secretário de Estado americano Mike Pompeo, ele disse hoje que sanções contra o Irão visam levar este país a cortar o apoio a terroristas. Pompeo exortou as autoridades do Líbano a fazerem frente ao grupo Hezbollah ligado ao Irão. Dois soldados americanos e um afegão foram mortos numa operação contra os talibã, disseram fontes oficiais do Afeganistão. Um incidente ocorreu perto da capital provincial de Kunduz e leva para 4 o número de soldados americanos mortos no Afeganistão este ano. A companhia aérea da Indonésia tornou-se hoje na primeira do mundo a confirmar que vai cancelar uma encomenda de Boeing 737 MAX 8 no valor de vários milhares de milhões de dólares americanos. A decisão segue-se aos incidentes aéreos na Indonésia e na Etiópia envolvendo aviões do mesmo tipo. E, por último, uma nota que dá conta que o Ministério do Interior do Iraque disse hoje que se eleva a 100 o número de mortes após um ferryboat ter afundado no rio Tigres é Mossul. No centro de Moçambique, concretamente nas províncias de Manica e Sofala, continua o drama de operações de resgate às pessoas que foram vítimas do ciclone Idai. Trazemos aqui, numa recolha de André Batista, o depoimento de várias pessoas que sofrem por causa desta situação.
Ei, a água foi de repente. De repente mesmo, epa, estava com corrente de uma maneira que não vale a pena. Eu saí rápido, rápido, com criança, e foi num sítio um pouco alto. Então, daí eu fui nas bangas, ao perto de mim, depois de chegar nas bangas, a água já está aí. Para ver onde que eu estive nas bangas, para ir onde que vive meu pai, estava muito longe. Então, daí já consegui levar uma canoa, então, para ir socorrer meu pai. De repente, aí, já vi uma casa levada com água, bate a mim, fez a desastre. Então, eu fui nadar até na árvore. Chega na árvore, Fico. Eu ouvi, foi ver, a água ainda está vindo. Então, continue mais nadar até sair fora.
É que esteve a responsabilizar-se pela equipe de operação aqui.
Exato.
Como é que foi o processo, o trabalho, as operações aqui?
As operações foram complicadas, sim, mas conseguimos superar, porque nós trabalhávamos à noite e dia. Então, quanto mais trabalhávamos à noite, a operação ficava mais complicada, porque a visibilidade também seria menor. Então, para a gente localizar as pessoas, era necessário que eles já pudessem acompanhar e nos gritar. Quanto mais gritava, entendíamos que há um setor onde tem pessoas. Eles também faziam barulho a pedir socorro. E nós íamos para lá.
E que tipo de cenários, mais ou menos, vocês encontraram? Encontraram muitas pessoas nas árvores?
Encontramos muitas pessoas nas árvores. Muitas pessoas. Porque o total, neste momento, que nós conseguimos resgatar, soma 634 pessoas resgatadas. Deste número de pessoas, nós conseguimos concentrar em três pontos, que é Matarau, é Xoma e Mapande. Então, nós por que concentrávamos, criamos três postos? É consoante a distância do local onde íamos socorrer, então queríamos procurar um lugar mais próximo para podermos fazer um trabalho um pouco mais rápido e conseguir socorrer as pessoas.
E há relatos de que haviam muitas pessoas nas árvores por causa de sono que acabavam caindo.
Exato, muitas pessoas, principalmente mesmo crianças e velhos, mais velhos. Então esses caíam. Crianças caíam como? Quanto mais sonicavam, eles largavam e acabavam sair e eram arrastados pelas árvores. Mesmo os adultos também caíam porque sonicavam, mais tarde já não aguentavam, sonicavam, caíam nas árvores. E esses, outros também caíam devido à fome, porque alguns ficaram 3 dias nas árvores, sem que a gente identifique.
Chegaram a recuperar alguns corpos?
Chegamos a recuperar, identificamos alguns corpos, na realidade. Foram 11 corpos que nós identificamos. Fora daqueles que nós não identificamos, mas existem muitos em relação a esse número que nós identificamos.
Mas uma média de quantos, mais ou menos?
Pessoas. Eu posso estimar de 100 e tal, neste momento.
Corpos?
Sim, 100 e tal corpos.
Ok.
Sim. Assim, até hoje, nem comer nada, nem todos os chames aqui na minha casa não tem nada, nem outro.
Ficou na árvore?
Ficou na árvore até...
Quantos dias?
2 dias e meio.
De repente, hoje talvez a árvore está chegando.
Estava a fazer o quê?
Eu estava a cozinhar.
Uhum.
Depois daí não consegui cozinhar mais.
Uhum.
Subiu na árvore.
E tinha quantas crianças?
Tinha 3.
E todas as crianças subiram na árvore com vocês?
Sim, sim.
Quantos dias ficaram na árvore?
2 dias, 3. Saímos.
13:38, o drama da população no centro de Moçambique, isto depois da cidade da Beira, em particular, ter sido devastada pelo ciclone Idai. Também em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições vai propor ao governo o adiamento da data de realização das eleições presidenciais, legislativas e de assembleias provinciais, isto na sequência do ciclone Idai, que devastou praticamente toda a zona centro de Moçambique. Reportagem de Ramos Miguel.
A ideia é que as eleições passem de outubro para dezembro de 2019. Para a Comissão Nacional de Eleições, não há condições para o início, a 1 de abril próximo, do recenseamento eleitoral para o cadastro dos eleitores e definição de mandatos por círculo eleitoral, porque milhares de pessoas abandonaram seus locais de residência por causa do ciclone. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, citando o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, INGC, diz que serão necessários no mínimo 3 meses para que as pessoas afetadas se recomponham. A Comissão Nacional de Eleições teve um encontro de consulta com os partidos políticos sobre as alterações a serem feitas no calendário eleitoral. Em alguns círculos políticos, insinuava-se que se pretendia usar o ciclone como pretexto para adiar as eleições. Mas Paulo Cunica disse que no encontro com os partidos políticos foi sublinhado o fato de a realização das eleições este ano ser já um dado adquirido.
Não é possível adiar as eleições este ano. Tanto este ano é um dado adquirido que teremos eleições. É o que todos querem. Como sabe, a data da realização das eleições já está marcada. Se tivermos que mexer, por exemplo, na data do início do recenseamento, quer dizer que vamos ter que mexer com todo o resto do calendário. lugar e provavelmente isso vai nos atirar para lá do dia 15 de outubro de 2019.
Paulo Quinica afirmou ainda que o adiamento do recenseamento tem uma implicação direta com todo o processo eleitoral, incluindo a data da realização das eleições, porque vai ser necessária uma alteração pontual da lei eleitoral para fazer constar a nova data do escrutínio. A ideia é que, em vez de outubro, as eleições se realizem em dezembro. Dezembro, um mês com o qual o analista Francisco Mazzini não está de acordo.
Nós sabemos que dezembro estamos no meio da época chuvosa em Moçambique, então não estamos a resolver absolutamente nada. Na minha opinião pessoal, nós fazemos as eleições agora, portanto, em outubro, quando estamos no fim da estação seca, adiar para dezembro, onde as estradas estão todas danificadas. Metade do país está alagado por causa das chuvas, por causa de ver. Não é possível transportar os materiais, não é possível fazer absolutamente nada. Não faz muito sentido.
Entretanto, a Renamo, na voz de António Muxanga, opõe-se ao adiamento do recenseamento eleitoral.
Podemos corrigir esse erro, criando condições para, daqui a um mês, o recenseamento começar nas zonas que estão seguras, se até lá se chegar à conclusão de que as outras zonas ainda não oferecem condições seguras para o recenseamento eleitoral.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, entende ser necessário dar-se tempo para o tecido social se refazer, mas diz que as eleições presidenciais, legislativas e dos governadores provinciais se devem realizar ainda no presente ano. Por seu turno, a Frelimo afirma ser necessário olhar para o país como um todo, sublinhando que, apesar de a incidência do ciclone for na zona centro, há uma implicação, mesmo que indireta, com o resto do país, pelo que é justo pensar ou repensar na recalendarização deste processo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, que entretanto continua conosco com uma outra notícia. Moçambique quer eliminar a tuberculose até 2030.
O diretor do Programa Nacional da Tuberculose, Ivan Manhissa, diz que neste momento Moçambique está a diagnosticar e notificar cerca de 57% destes casos.
Em 2018 nós notificamos cerca de 94 mil casos novos de tuberculose. Isto representa um aumento quando comparado com o ano anterior, à altura em que registramos cerca de 86 mil casos de TB. Mas este aumento, se por um lado é aumento em termos absolutos do número de casos, por outro lado tem um significado muito positivo para nós, porque isto mostra que as estratégias estão a resultar. O investimento que está a ser feito está a permitir captar cada vez mais casos de tuberculose que anteriormente não eram captados. Significa que há mais gente com a doença que está a ser diagnosticada, está a ser tratada e está a ser curada.
Manhissa afirma que o número de mortes dentro dos pacientes diagnosticados e notificados tem estado estável e anda à volta de 4% dos 94 mil pacientes notificados.
Significa que dos casos que encontramos estamos a conseguir tratar e levar a cura à maior parte. Mas, claramente, há desafios. Temos casos de abandonos, que ronda os 5, 6%. Temos uma taxa de óbito, que ronda os 4%. E estes óbitos estão relacionados, principalmente, com os pacientes infectados por estirpes de bactéria resistente, ou seja, pacientes que têm tuberculose resistente a medicamentos, que demanda um tratamento prolongado, um tratamento com mais efeitos colaterais e que, claramente, dificulta a adesão ao tratamento.
E porquê que os pacientes abandonam o tratamento?
De um modo geral, o que nós notamos é que a maior parte dos pacientes abandona o tratamento depois daquilo que nós chamamos fase intensiva de tratamento, que normalmente dura 2 meses. E depois da fase intensiva, o paciente já não tem sintomas, o paciente já não tem tosse, não tem febre, já voltou a ganhar peso. As pessoas ficam com a sensação de que já estão bem. Mas é importante cumprir o tratamento até o fim.
Mas, apesar disso, Ivan Manhissa considera que Moçambique atingiu a meta que a OMS estabeleceu para 2020 relativamente ao tratamento da tuberculose.
A nossa taxa de sucesso é cerca de 90%, significa que 90% dos pacientes chegam à cura. 90% é a meta que a OMS estabeleceu para 2020 e nós já atingimos esta meta de tratamento. Mas temos ainda desafios, principalmente relacionados com a tuberculose resistente a medicamentos, onde a nossa taxa de sucesso ainda não é das melhores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 44 minutos de Washington, continuam a escutar a emissão vespertina da Voz da América. O Orçamento Geral do Estado de São Tomé para 2019, aprovado esta sexta-feira pela Assembleia Nacional, depende em 97,2% da ajuda externa. Apenas 2,8% deste orçamento, avaliado em 150 milhões de dólares, sairá das receitas internas. Óscar Medeiros.
Os números foram fornecidos pelo Governo durante a apresentação do Orçamento Geral do Estado de São Tomé para 2019, aprovado esta sexta-feira pela Assembleia Nacional, com votos favoráveis do MLSDP-PSD e e da coligação PCD-MDFM-UDD. A ajuda externa ao OGE, estimada em mais de 97%, está projetada em empréstimos e donativos de parceiros de cooperação bilateral e multilateral. Perante esta realidade, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus caracteriza de dramática a situação orçamental do país.
Os objetivos prosseguidos por este orçamento são, por isso, limitados, inscrevendo-se, no entanto, numa estratégia coerente cujos frutos se irão materializando ao longo da presente legislatura.
Com a presença no país de uma delegação do Fundo Monetário Internacional, o chefe do governo não esconde que a crise económica e financeira que São Tomé e Príncipe atravessa é muito grave e atribui responsabilidades ao anterior executivo.
Estes constrangimentos resultam de uma série de acontecimentos que marcaram o ano de 2018, nomeadamente uma quebra acentuada das receitas fiscais, as incertezas em torno das eleições legislativas, os constantes cortes de energia, os atrasos e a redução efetiva da ajuda pública ao desenvolvimento. De igual modo, a diminuição dos investimentos públicos, tudo isso se refletiu no desenvolvimento económico e social do país de uma maneira dramática.
A ADI, na oposição, pela voz do seu líder parlamentar, Abnildo de Oliveira, acusa o primeiro-ministro de falta de seriedade, alegando que a crise económica e financeira vivida no país já vem de décadas atrás.
Apregoar que o MLSTP não tem culpa de nada neste país, que o senhor primeiro-ministro Jorge Bom Jesus é um santo, colocar todas as responsabilidades sobre os ombros do anterior governo. Esta atitude não resolve os problemas reais. Uma vez mais, não cria riqueza, não mobiliza vontades e competências, enfim, não altera a dramática realidade em que vivemos, nem tampouco ajuda a configurar um futuro melhor para todos.
De acordo com o governo, o orçamento avaliado em 150 milhões de dólares e dependente em 97% da ajuda dos parceiros de cooperação internacional, projeta um crescimento económico de 4,5% e prioriza os setores das infraestruturas, agricultura e pescas, saúde e educação. O FMI aconselha o Executivo a adotar um programa de aumento de receitas fiscais com o objetivo de minimizar a crise. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente Donald Trump assinou um decreto executivo no qual exige às universidades a proteger a liberdade de expressão. Caso contrário, arriscam a perder o financiamento do governo federal. Isis Vasconcelos.
Após protestos violentos na Universidade da Califórnia, Berkeley, no fim de 2017, que obrigaram a direção a cancelar um evento no qual uma figura política de extrema-direita discursaria, o presidente Donald Trump ameaçou retirar financiamento federal da universidade.
If a college or university doesn't allow you to speak,
se uma universidade não lhes deixarem falar, não lhes daremos dinheiro. É muito simples.
Na altura, Trump prometeu um decreto executivo para obrigar as universidades a garantirem a liberdade de expressão ou sofreriam consequências. Ele agora assinou o decreto. O decreto é visto como uma vênia aos conservadores, que dizem que suas vozes são silenciadas em universidades consideradas liberais, com algumas impedindo conferencistas devido a protestos dos estudantes. Ellen Whitman, estudante da Universidade de Miami, em Ohio.
I have seen lives saved through my Students for Life efforts on campus.
Já vi vidas sendo salvas devido aos meus esforços com estudantes pela vida contra o aborto, mas nunca imaginei que enfrentaria hostilidade quando tentei expressar as minhas opiniões.
O decreto presidencial é simbólico. Há muito que as universidades têm de se comprometer com a liberdade de expressão para obter financiamento federal para suas pesquisas. Ativistas de liberdade civil estão preocupados por considerarem que o decreto é um esforço político para assegurar apoio da base conservadora do presidente. Também é visto como sendo contraditório aos ataques de Trump à liberdade de expressão, incluindo a classificação que ele dá de fake news, notícias falsas, à imprensa que não lhe é favorável, e quando criticam jogadores de futebol que se ajoelham durante o hino nacional para protestar contra a desigualdade racial. Lotta Knott, do Centro da Primeira Emenda.
There's a hypocrisy there. And...
Há uma hipocrisia nesta situação e, novamente, não acho que seja exclusivamente o presidente, mas acredito que este decreto, devido à sua crença na liberdade de expressão, é um pouco desonesto, tendo em conta todas as afirmações que fez no passado.
O decreto não especifica como ou que padrões as agências federais irão garantir o seu cumprimento.
Há um perigo que, uma vez implementado, o lado político do decreto esteja presente nos diferentes tipos de casos que serão analisados por qualquer que seja o comitê que esteja a aplicar o decreto.
No entanto, o decreto é uma mensagem clara de que Trump está empenhado em assumir as prioridades dos conservadores, que dizem estar preocupados com supostos ataques à sua liberdade de expressão.
Estão a chegar materiais de ajuda para milhares de pessoas no sul de Malawi, país também afetado pelas cheias, onde pelo menos 56 pessoas perderam a vida. Paulo Oliveira apresenta uma reportagem de Lameque Massina.
Muitas aldeias continuam isoladas pelas chuvas que atingiram as costas de Moçambique, inundando enormes áreas do país, bem como Malawi e o Zimbábue, matando centenas de pessoas. As Nações Unidas referem que cerca de 1.200 moçambicanos fugiram através da fronteira para campos de evacuação no Malawi, onde os elementos de ajuda se encontram sob tensão. No Malawi, o Departamento de Gestão de Desastres e Preparativos refere que quase 500.000 de pessoas sofreu os efeitos do ciclone Idai, sendo metade deles crianças. Fortes chuvadas e grandes inundações provocadas pelo ciclone inundaram o Malawi e o Zimbábue após terem assolado Moçambique. Centenas de moçambicanos fugiram das águas, tendo atravessado a fronteira com o Malawi para se instalar em campos de evacuação. Andrew Brown é o responsável pelas comunicações no Malawi para o Fundo da ONU de Emergência Internacional para as Crianças.
The situation in the camps is quite bad. Actually, right now, I'm in Bangula Admak camp in Sanji, and there's over 4,000 people here.
A situação nos campos é bastante má. Nos campos de Bangula, Admark, existem mais de 4 mil pessoas e os recursos estão no limite, diz ele. Os parceiros da Unicef, incluindo os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e a World Vision, estão a ajudar a distribuir materiais de assistência. Brown destaca que entre os materiais que são distribuídos encontra-se uma solução oral de hidratação, antibióticos e redes tratadas com inseticida.
We are also providing water buckets, making sure they have access to clean water, making sure that children are screened for malnutrition and treated. We're training and providing temporary teachers to help with the increased number of children, and we're creating.
Fornecemos igualmente baldes para que tenham acesso à água potável. Aseguramos que as crianças sejam analisadas para má nutrição e sejam tratadas. Estamos a fornecer treino e a fornecer temporariamente professores para assistir ao crescendo do número de crianças. Semana passada, a Unicef fez um apelo urgente no sentido de obter 8 milhões de dólares para fazer face a necessidades imediatas e de meio termo para as mulheres e as crianças nas zonas afetadas pelas cheias. As autoridades referem que algumas áreas do Malawi se encontram inacessíveis devido ao corte de estradas e à destruição de pontes. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, decretou 14 distritos da área de desastre e apelou à ajuda. Para além dos grupos de assistência e da ONU, a ajuda está a ser fornecida pela Inglaterra, a China, a Tanzânia e os Estados Unidos.
Assinala-se hoje o Dia Mundial da Água, cujo lema é Ninguém pode ficar para trás. Um relatório da Unicef e da Organização Mundial da Saúde de 2012 revela que 700 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. Este é um desafio enorme. Álvaro Lugero Andrade.
Ana Diona costumava ir apanhar água neste rio em Moçambique, onde as pessoas tomavam banho e lavavam roupa.
Você pode imaginar acordar na sua casa e ter de andar quilómetros para apanhar um copo de água limpa? Ou melhor ainda, ter que andar quilómetros para encontrar um lugar seguro para ir à casa de banho?
Ela andou durante 15 minutos à margem do rio com um balde de água na cabeça. Até há um ano, os seus filhos escovavam e lavavam os dentes aqui. Hoje, os filhos bebem água limpa, por pouco dinheiro a partir desta infraestrutura dirigida por uma mulher e construída localmente.
Onde há água, tudo é possível. Mas na realidade, sem água, você não pode fazer nada. É uma barreira total ao desenvolvimento, saúde e produtividade.
Jason Brooks é consultor técnico sénior de água na ADRE Internacional. Juntamente com as comunidades locais, a organização sem fins lucrativos cava poços de onde tira água limpa, de poços como o de Moçambique. Brooks diz que projetos como este criam empregos para cerca de 7 mil pessoas em todo o mundo.
Não podemos fazer nada sem a comunidade local e os líderes dessa comunidade que têm de ser responsáveis por manter o acesso ao abastecimento de água potável.
Trabalhadores humanitários dizem que a água limpa é escassa nas clínicas de saúde em áreas remotas.
Pense em todas as coisas que um hospital faz com a água. Há lavagem das mãos, há limpeza de equipamentos, há limpeza das mesas e do chão, há água potável. Você necessita de água para tomar remédios, então precisa-se de água limpa.
Especialistas afirmam que a construção de infraestruturas de água justifica os seus custos.
Se há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para construir poços. Se há dinheiro para investir na internet, pode-se encontrar dinheiro para uma latrina. Queremos apenas redimensionar o investimento para garantir que as necessidades das pessoas sejam atendidas.
As Nações Unidas alertam para a necessidade de água limpa como um direito humano básico e defendem a expansão do acesso de todas as pessoas a este líquido precioso até 2030. Até lá, o Dia Mundial da Água é uma oportunidade para se lembrar que há 780 milhões de pessoas em todo o mundo que precisam de ajuda.
Na página desportiva, vamos começar em Gaborone, no Botswana, onde palancas negras estão em campo neste momento e com uma missão, ganhar para garantir a presença no CAN 2019. A Burkina Faso também está em campo no seu estádio para receber o já apurado Mauritânia. Isto são jogos do Grupo I. Burkina Faso também tem que vencer e esperar que palancas negras não ganhem. A seleção de Angola está em campo sem dois dos seus principais jogadores, o capitão Mateus Galeano e Gelson Dalla, são os melhores marcadores de Angola nos 5 jogos já realizados para apuramento. Palancas tem 9 pontos, Botswana já foi eliminado, Burkina Faso tem 7 e recebe a Mauritânia já apurada. Portanto, é isso, Burkina Faso também tem que ganhar. Amanhã é que é o grande jogo do grupo K, Guiné-Bissau, Moçambique, e à mesma hora Zâmbia recebe a Namíbia, Guiné-Bissau, Moçambique e Namíbia podem passar, a Zâmbia já foi à vida. Guiné-Bissau tem 8 pontos, Namíbia também tem 8, Moçambique tem 7. Mambas têm que ir a Bissau morder com veneno, ganhar. Na primeira volta houve um empate numa puta 2 golos. A Namíbia também tem que pensar em ganhar, porque se não o fizer e Moçambique ganhar, são os Mambas que passam. Europa, hoje também jogos de qualificação para o Euro 2020. Um bom jogo em perspectiva é o Inglaterra-República Checa. Portugal, atual campeão europeu, recebe a Ucrânia. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sabemos que perante nós vai estar um adversário também capaz, de grande qualidade técnica, individual e coletiva, que vai fazer tudo para criar obstáculos, mas eu acredito com o apoio do público e com mais de 50 mil espectadores, que já estão garantidos que aqui estarão presentes mais uma vez no apoio total e na comunhão total com a seleção, que nós iremos vencer o jogo.
Fernando Santos, que falou também sobre a presença de Cristiano Ronaldo.
Conheço alguma equipa no mundo que não fosse melhor com Cristiano Ronaldo. Portanto, eu acho que isso é perfeitamente normal. Agora, não há Cristiano e mais 10, isso não existe.
Fernando Santos, treinador de Portugal, a falar à televisão portuguesa. Ontem, a Holanda mostrou que está bem. Deu que basada à Bulgária. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Vice-campeões do mundo, Croácia, e esses passaram mal, apesar de jogarem em casa. Ganharam ao Azerbaijão, 2-1. Estiveram a perder por 1-0. Outro ão, o Cazaquistão, causou surpresa. Deu 3-0 à Escócia. Bulgária bateu a Rússia, 3-1.
Aumenta na Inglaterra a pressão no sentido de um acordo de separação após a União Europeia ter concedido um período de adiamento, escreve o Washington Post. Estamos a falar da resenha da imprensa americana. Este diário cita a afirmação de Giuliano, segundo a qual esperar pelo relatório de Mueller é como esperar pelo nascimento de uma criança. O New York Times escreve que a companhia aérea da Indonésia pretende cancelar o pedido de aparelho feito a Boeing de aviões MAX 8. Termina assim a segunda página da nossa emissão vespertina. Dentro de 15 segundos, o Paulo Oliveira, a terceira e última página, destaque para a página de artes dedicada à resposta humanitária em Moçambique por parte dos artistas. Um grande abraço, Tomás Miguel, e até a segunda.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voalportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e com vento. E a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Títulos das principais notícias a esta hora. Em Moçambique, a Comissão Eleitoral vai propor adiamento das presidenciais. A Coreia do Norte encerrou escritórios de ligação com a Coreia do Sul. 22 de março de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições vai propor ao Governo o adiamento da data de realização das eleições presidenciais, legislativas e de assembleias provinciais. Isto na sequência do ciclone Idai, que devastou praticamente toda a zona centro de Moçambique. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A ideia é que as eleições passem de outubro para dezembro de 2019. Para a Comissão Nacional de Eleições, não há condições para o início a 1 de abril próximo do recenseamento eleitoral para o cadastro dos eleitores e definição de mandatos por círculo eleitoral, porque milhares de pessoas abandonaram os seus locais de residência por causa do ciclone. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, citando o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, INGC, diz serem necessários no mínimo 3 meses para que as pessoas afetadas se recomponham. A Comissão Nacional de Eleições teve um encontro de consulta com os partidos políticos sobre as alterações a serem feitas no calendário eleitoral. Em alguns círculos políticos, insinuava-se que se pretendia usar o ciclone como pretexto para adiar as eleições. Mas Paulo Cunica disse que no encontro com os partidos políticos foi sublinhado o fato de a realização das eleições este ano ser já um dado adquirido.
Não é possível adiar as eleições este ano. Tanto este ano é um dado adquirido que teremos eleições. É o que todos querem. Para começar, a data da realização das eleições já está marcada. Se tivermos que mexer, por exemplo, na data do início do recenseamento, quer dizer que vamos ter que mexer com todo o resto do calendário e provavelmente isso vai nos atirar para lá do dia 15 de outubro de 2019.
Paulo Cunica afirmou ainda que o adiamento do recenseamento tem uma implicação direta com todo o processo eleitoral, incluindo a data da realização das eleições, porque vai ser necessária uma alteração pontual da lei eleitoral para fazer constar a nova data do escrutínio. A ideia é que, em vez de outubro, as eleições se realizem em dezembro. Dezembro, um mês com o qual o analista Francisco Mazzini não está de acordo.
Nós sabemos que dezembro estamos no meio da época chuvosa, então não estamos a resolver absolutamente nada. Na minha opinião pessoal, nós fazemos as eleições agora, portanto, em outubro, quando estamos no fim da estação seca, adiar para dezembro, onde as estradas estão todas danificadas. Metade do país está alagado por causa das chuvas, por causa de chover. Não é possível transportar os materiais, não é possível fazer absolutamente nada. Não faz muito sentido.
Entretanto, a RENAM, na voz de António Muxanga, opõe-se ao adiamento do recenseamento eleitoral.
Podemos corrigir esse erro, criando condições para, daqui a um mês, o recenseamento começar nas zonas que estão seguras, se até lá se chegar à conclusão de que as outras zonas ainda não oferecem condições seguras para o recenseamento eleitoral.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, entende ser necessário dar-se tempo para o tecido social se refazer, mas diz que as eleições presidenciais, legislativas e dos governadores provinciais se devem realizar ainda no presente ano. Por seu turno, a Frelimo afirma ser necessário olhar para o país como um todo, sublinhando que apesar de a incidência do ciclone fora na zona centro, há uma implicação, mesmo que indireta, com o resto do país, pelo que é justo pensar ou repensar na recalendarização deste processo. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Começamos a revista económica nesta sexta-feira em Moçambique, onde o representante do Fundo Monetário Internacional, Ari Reisen, admitiu hoje o impacto significativo na economia do país dos efeitos do ciclone Idai, manifestando a disponibilidade do fundo para discutir um apoio financeiro com as autoridades de Maputo. Reisen adiantou que o desastre tomou realmente proporções muito grandes, mas a avaliação precisa de ser feita em grande coordenação e cooperação com as autoridades moçambicanas. Sobre a retoma do apoio do FMI ao país, o representante daquela organização disse que será preciso ainda conversar com o governo de Moçambique. Em Angola, entra em vigor nos próximos dias a subvenção ao preço do combustível para a pesca, medida anunciada pelo governo em fevereiro. A ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Batista, disse haver empresas que gastam 1.500, 10 mil e mesmo 50 mil litros de combustível para o funcionamento normal da sua atividade, o que encarece os custos de produção. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou em fevereiro passado um diploma que estabelece os procedimentos para a atribuição de um subsídio aos combustíveis para a produção agrícola e pesqueira. Em Cabo Verde, a eletricidade e água estão mais caras a partir de hoje em todos os escalões. As tarifas sofrem aumentos de 7,6% e 3,4% de acordo com cada uma das ilhas. Em comunicado, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia justifica a subida dos preços com o aumento dos custos dos combustíveis entre abril de 2018 e março de 2019 e lembra que os novos valores vigoram até setembro deste ano. A Comissão Europeia abriu hoje uma investigação a 50 empresas chinesas por suspeitas de desrespeito das normas anti-dumping da União Europeia em exportações de produtos de cerâmica, como serviços de mesa e cozinha, que promoveram uma concorrência desleal. Bruxelas determinou também obrigatório o registro dessas importações num setor que cria cerca de 26 mil postos de trabalho na União Europeia. No Brasil, o índice de confiança do empresário industrial caiu 2,6 pontos em março, revelou hoje a Confederação Nacional da Indústria com base numa pesquisa realizada junto de 2.500 empresas. Apesar do recuo, o indicador está 7,5 pontos acima da média histórica. Empresários confiantes têm mais disposição para fazer investimentos, aumentar a produção e criar empregos, diz a Confederação Nacional da Indústria. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67 dólares e 89 centavos, mais 0,31% do que no fecho do dia de ontem, quando o preço do barril de petróleo fechou a 67 dólares e 68 centavos.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Artistas moçambicanos criam um movimento de solidariedade em apoio às vítimas do ciclone Idai, que devastou o centro do país. Este é o destaque nesta página reservada às artes. Beira, a cidade portuária capital de Sofala, foi a mais destruída. O número de mortes até sexta-feira, dia 22, era de cerca de 300. Na região, o cenário é de total frustração. E os artistas dizem que não podem calar. Em Maputo, a capital do país, Hélio Sixpence lidera o movimento One Love.
Esta é a segunda vez que nós realizamos uma iniciativa deste género. Nós refiro-me a grupo de artistas moçambicanos, né, quando foi da lixeira, do desabamento da lixeira de Hulene, nós organizamos um show onde arrecadamos bens produtos de primeira necessidade e alimentos não perecíveis para oferecer a eles. Desta vez, dada a magnitude, nós abrimos esta iniciativa para mais artistas e contamos neste momento com cerca de 35 confirmações vamos tocar das 10 às 21 horas do domingo, aqui para permitir que famílias, né, apreciadores de diferentes gêneros musicais possam ir lá prestar a sua homenagem às vítimas desta catástrofe.
Hélio, em que local de Maputo e quais são os artistas que vão participar?
Este evento vai se realizar no Parque Marginal, na Avenida Marginal, mesmo em frente ao Mercado do Peixe. E conta com artistas como o Roberto Chizonzo, a Granma, o Teixito Langa, a Xixel Langa, o Dab Rui, o Raz Soto, a Associação Odi, Dino Miranda, o Frank Paco, a Assa, dentre outros.
Diz uma coisa, na vossa publicidade vocês dizem que não vão cobrar entradas, mas as pessoas terão que trazer os produtos.
Exato. Nós fizemos contactos com o Porto de Maputo, com a DHL e LAM, e teremos lá uma caminhoneta que, à medida em que formos recebendo as doações, nós vamos imediatamente levar aos armazéns de uma destas três instituições. Lá teremos um grupo de voluntários que estará a organizar os kits e contabilizá-los, que é para permitir que estas instituições possam transportar estes bens para as regiões afetadas.
A nível pessoal, como é que reagiu quando isto aconteceu?
Na verdade, quer dizer, é uma situação que me deixou bastante devastado. Sendo moçambicano, esta notícia não é, entristece-me, porque para além das vidas que foram ceifadas, estamos a falar de uma catástrofe que aconteceu num país que está a atravessar por dificuldades tremendas, né? E isto só agrava o sofrimento das pessoas que vivem nestas regiões.
No One Love, na Marginal de Maputo, irá participar Dab Rui, baixista do Trifoot Mill.
Nós, com o pouco que temos, resolvemos dar aquilo, o nosso tempo, o que nós conseguimos fazer melhor, e é para suportar as vítimas. Então, o One Love vai ser praticamente isso, um festival onde a entrada, o pessoal paga com bens ou produtos. Não existe valor monetário. E também começou com meia dúzia de artistas e quando, 3 dias mais tarde, quando decidimos fazer o Posta por eventos, já tínhamos mais de 20 artistas. Hoje já passam mais de 30 artistas para o evento que vai acontecer daqui a 2 dias.
E como é que está a reação das pessoas para este evento? A solidariedade a nascer de dentro mesmo do país?
Não só para este evento, mas para com a situação toda. E eu hoje, por exemplo, hoje de manhã estive no Porto a fazer também mais umas doações. A força que está lá é uma força sobrenatural mesmo. É uma coisa que está a juntar o povo, a unir o povo como nunca tínhamos visto.
Qual foi a primeira reação do Rui quando começou a ver as primeiras imagens?
Nós já vimos imagens de ciclones antes e não estávamos a acreditar na gravidade do cenário. E quando vimos, quando começaram a aparecer as primeiras imagens, foi mesmo muito, muito chocante. Já tínhamos tido um episódio parecido há 19 anos atrás, mas que não chega aos calcanhares do que está a acontecer agora também. É uma coisa incrível. 90% de uma cidade desaparecer é traumático mesmo.
Qual é a mensagem que deixa para os moçambicanos da Beira, da região centro do país?
Epá, força, a esperança é a última a morrer e nós vamos tentar suportar o máximo possível. Como individual, como artista, como homem de negócios, vou tentar usar todos os ângulos para tentar ajudar eu pessoalmente, né? E também apelo ao resto da comunidade, fora e dentro do país, também para abrirem os olhos mesmo. É muito grave.
Trifote Mil, o grupo de W. Rui Soeiro, vai também participar neste evento que é One Love na Marginal de Maputo, tal como Regina Santos, do Ganma, que vai emprestar o seu talento para angariar fundos em apoio às vítimas do ciclone Idai.
De verdade, são notícias que estamos a receber todos os dias, todos os minutos, todas as horas, e é muito triste, difícil, e é por isso que sentimos que temos de fazer alguma coisa. Não é algo do passado, é atual. E todas as horas estamos a receber notícias horríveis do que é que está a acontecer. As pessoas estão a passar muito, muito, muito mal. É muito triste. E vamos fazendo o que nós podemos.
Regina, os moçambicanos todos são chamados a contribuir. Como artista, se calhar ao aproveitar esta ocasião para convidar as pessoas a fazer a sua doação, ajudar os outros que estão na Beira.
Sim, eu apelaria para todos a apoiarem como puderem. Não é necessariamente dinheiro, se não tem dinheiro, se não tem bens, pode ajudar a passar a mensagem aos outros. Quem está nas redes sociais, façam as mensagens, onde é que estão os pontos de especulações, como é que as pessoas podem fazer o mesmo, se tem alguma coisa, qualquer coisa que seja, faça essa doação, pode ser uma garrafa de óleo, pode ser um pacote de peixes, bem, a comida, o que puder, tudo vale. Então apelo a todos para aparecerem para um concerto no domingo, à tarde, no Parque Marginal, em Maputo, mas quem não puder ir, que continue a fazer as doações.
Thank you. Say You Will, Regina Santos, a voz do Granma, que vai participar no One Love em Maputo para angariar bens para apoiar as vítimas do ciclone Idai no centro de Moçambique. Em Niassa, o grupo musical Maçucos junta-se à organização Estamos para recolher bens com a mesma finalidade. Santos Calisto é o líder do grupo.
Bom, o que nós estamos a fazer é, estamos a criar uma campanha, não é, com vários parceiros, e estamos a coletar comida, utensílios, né, águas, portanto, vai partir amanhã o primeiro caminhão, somos vários parceiros, mas estamos a organizar um concerto de música que vai acontecer no dia 31, onde as pessoas também só vão entrar e trazem os produtos não perecíveis, que é para depois também enviarmos para a Beira. Também conseguimos um bom contacto agora de uma organização que é a Vina, que está no Brasil, que agora mesmo disponibilizou $2,000, que vamos também comprar produtos para enviar também para a Beira.
O Santos, quando recebeu as notícias da Beira, como é que reagiu inicialmente?
Eu devo dizer que não tinha palavras, porque quando eu comecei a receber as imagens, primeiro foi aquela chamada de atenção que aquilo ia acontecer. Eu acho que muita gente não estava à espera da dimensão. Mas depois, quando comecei a receber as mensagens, as fotos, fiquei chocado, não tive palavras. Aliás, até hoje, por isso estou a pôr o meu coração nisto tudo, que é para ajudar os nossos irmãos que estão lá. Aliás, nós temos lá um colega nosso que fez parte da nossa banda, que é o Chaito, vive lá. Ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu. E está numa situação terrível. E ficamos dias sem falar. Tenho uma sobrinha que vive comigo, a mãe está lá, ficamos dias sem falar. Então, fiquei mesmo chocado, porque não sabia o que fazer. Não sabia. Na verdade, não sabia o que fazer e por onde começar.
Os maçucos de Niassa, concretamente da cidade de Lixinga, presentes na resposta humanitária em apoio às vítimas do ciclone Idai no centro de Moçambique, com destaque para a cidade da Beira, que ficou totalmente destruída. E vamos marcar o ponto final a esta página reservada às artes, hoje com destaque para a presença dos artistas moçambicanos na resposta humanitária às vítimas do Idai. Vamos marcar o ponto final com música da década de 1980, a participação dos músicos moçambicanos noutra resposta humanitária. Nessa altura, gravaram Canimambo para agradecer aqueles que apoiam Moçambique em tempos de crise. Um grande abraço, Domas de Miguel.
Sangrar,
uma enxada sem cansaço no verde vai subir.
Se ao teu canto juntarmos a força de lutar,
o azul céu da terra um dia vai brilhar.
A água de um abraço no campo vai florir.
Uma enxada sem cansaço.
Meninas, vida vai plantar.
baixada sem cansaço, no verde vai surgir.
Sim, é o teu canto juntarmos, oh, a força de lutar.
O azul, o céu da terra, um dia vai brilhar.
A água de um abraço, no campo vai florir.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 22 de março de 2019. Uma semana depois do ciclone Idai ter destruído várias zonas no centro de Moçambique, as operações de ajuda permanecem insuficientes em muitos casos. A diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância avisou que se está num período crítico e que se está a esgotar o tempo para já ajudar dezenas de milhares de pessoas afetadas, muitas delas sem água e alimentos e em zonas isoladas. O número de mortes em Moçambique é agora de 293 e estima-se que 1.700.000 pessoas tenham sido afetadas. A Coreia do Norte encerrou os seus escritórios de ligação na Coreia do Sul. A Coreia do Sul emitiu um comunicado lamentando a decisão que foi tomada na sequência do fracasso da cimeira entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente Donald Trump. Os Estados Unidos impuseram sanções a 14 indivíduos e 17 entidades ligadas a uma organização de investigação do Irão, que diz ter jogado um papel central no programa nuclear daquele país. No Líbano, onde se encontra o secretário de Estado americano, Mike Pompeo disse que as sanções contra o Irão vão visar o país a cortar o apoio a terroristas. Pompeo exortou as autoridades libanesas a fazerem frente ao grupo Hezbollah ligado ao Irão. Dois soldados americanos e um afegão foram mortos numa operação contra os Talibã, disseram fontes oficiais afegãs. O incidente ocorreu perto da capital provincial da província de Kunduz e leva para 4 o número de soldados americanos mortos no Afeganistão este ano. A companhia aérea da Indonésia tornou-se hoje na primeira do mundo a confirmar que vai cancelar uma encomenda de Boeing 737 MAX 8 no valor de vários milhares de milhões de dólares. A decisão segue-se aos acidentes de aéreos na Indonésia e Etiópia envolvendo aquele tipo de avião. O Ministério do Interior iraquiano indicou hoje que se eleva para 100 o número de mortos após um ferry ter afundado no rio Tigres, em Mosul. A Voz da América continua a transmitir desde Washington. Passagem para o fecho desta edição de sexta-feira, 22 de março de 2019. Como dissemos, a emissão de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão deste de 22 de março de 2019. Despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.